O Peregrino, capítulo 7. No meu sonho, vi que Cristão não saiu sozinho. Junto com ele havia um homem que se chamava Esperançoso, pois ao ver a coragem de Cristão e Fiel, nasceu nele a esperança de uma vida melhor. Ele procurou Cristão e disse que queria ser seu companheiro de viagem. É desse jeito que, quando um fiel morre, de suas cinzas nasce outro para testemunhar do poder da verdade. Esperançoso disse a Cristão que, na feira da vaidade, havia muitos outros que gostariam de sair de lá. Eu vi que, depois que saíram da feira, um certo interesseiro veio correndo atrás. Cristão diz: "Olá, você é de onde? E para onde vai?" Interesseiro responde: "Eu sou da cidade da Conversa Fiada e estou indo para a Cidade Celestial." Cristão volta a perguntar: "Você é de Conversa Fiada, hein? Parece que não há coisa boa naquela cidade." Interesseiro responde: Ah, sim. Cristão diz: "Meu senhor, como você se chama?" Interesseiro respondeu: "Você não me conhece e eu não lhe conheço, mas se estamos indo para o mesmo lugar, gostaria de fazer-lhe companhia. Se não me aceitar, paciência." Cristão então responde: "Eu já ouvi falar dessa cidade de Conversa Fiada. Pelo que me disseram, o povo tem um padrão de vida bem elevado." Interesseiro diz: De fato. Tenho muitos parentes ricos naquele lugar." Cristão pergunta: "Seria possível você me dizer o nome de alguns de seus parentes?" Interesseiro respondeu: "Mas é claro, quase todos naquela cidade são meus parentes, começando com o Lorde Viracostas, Lorde Passatempo, Lorde Conversa Fiada, pois foram seus antepassados que fundaram a cidade. Também posso citar o Escorregadio, o Duas Caras, o Qualquer Coisa, bem como o nosso pastor, o Língua Dupla, que, por sinal, é meu tio. Foi nesse lugar que eu me tornei um grande cavalheiro, um homem de boa cultura, isto apesar do fato de que meu bisavô era um barqueiro. Ele olhava para o lado e remava para o outro. Foi nessa profissão que eu consegui juntar a minha fortuna." Cristão pergunta: "Você é casado?" Interesseiro respondeu: "Sim. A minha esposa é uma mulher muito virtuosa, filha de uma mulher virtuosa. Ela é filha de Lady Fingida. Ela é tão culta que se sente totalmente à vontade, tanto na presença de um príncipe, quanto na presença de um roceiro. É verdade que as pessoas que têm uma religião mais rígida não concordam com tudo o que fazemos, mas é principalmente em dois pontos insignificantes que há uma diferença de opinião. Primeiro, nunca lutamos contra o vento e a maré. Segundo, sempre somos mais zelosos quando religião calça seus sapatos de prata. Adoramos andar ao seu lado na rua, pois quando os raios solares são refletidos em seus sapatos, isso chama a atenção do povo, que nos aplaude." Ao ouvir essas palavras, Cristão se afastou um pouco de Interesseiro e conversou em particular com o Esperançoso. Cristão disse: "Se não me engano, esse é o tal Interesseiro da cidade de Conversa Fiada, pois o homem ainda não lhes dissera seu nome. E se for esse que estou pensando, é um sujeito dos mais vagabundos." Esperançoso então diz: "Pergunte-lhe o seu nome. Não é possível que tenha vergonha do próprio nome." Cristão, dirigindo-se a Interesseiro novamente, diz: "Pela sua conversa, parece que você é o homem mais inteligente deste mundo. Julgando por sua conversa, você deve ser o Interesseiro da cidade de Conversa Fiada. É isso mesmo?" Interesseiro respondeu: "Na realidade, esse não é o meu nome, mas sim meu apelido, que recebi de uns sujeitos que não me toleram. Agora sou obrigado a suportar esse nome que muitos usam no mau sentido. Mas, como muitos outros homens bons, vou suportando esse fardo." Cristão pergunta: "Você nunca fez nada para merecer esse apelido?" Interesseiro respondeu: "Nunca, nunca. Acontece que eu já tive muita sorte na vida, e há pessoas que têm muita inveja das minhas riquezas. Mas aquilo que elas veem como uma maldição, eu aceito como uma bênção, mesmo que me critiquem muito por isso." Cristão diz: "De fato, você é o homem que eu pensei. Vou lhe dizer uma coisa. Você merece esse apelido muito mais do que imagina. Interesseiro responde. Bem, se é assim que você quer pensar, paciência. Mas se permitir que eu desacompanhe, vão descobrir que sou um companheiro bom. Cristão então diz. Mas tem um detalhe importante. Para você andar conosco, terá que lutar contra o vento e a maré. E pelo que entendo, isto fere seus princípios de vida. Além do mais, a religião não costuma calçar sapatos de prata, mas sim botinas de humildade. É preciso manter a cabeça erguida não apenas quando as coisas vão bem, mas também ao ser colocado dentro de uma jaula e exposto em praça pública para todos verem. Interesseiro diz, você não tem direito nenhum de impor suas ideias a mim. Vou andar na liberdade da minha própria fé e não da sua. Somente nessa base lhes farei companhia. E Cristão diz, nesse caso você não nos fará companhia, pois do jeito que crê não dá para andarmos juntos. Interesseiro disse, tudo bem, não vou abandonar os meus princípios de vida, pois não prejudicam ninguém. Eu já andei um bom pedaço sozinho, sem vocês, e vou continuar andando assim até encontrar alguém que saiba valorizar as minhas ideias. No meu sonho vi que Cristão e Esperançoso deixaram, tendo cuidado de manter uma boa distância dele. Mas aí eu vi quando três homens se aproximaram de Interesseiro. Educadamente, ele tirou o chapéu e todos se cumprimentaram. Esses três homens se chamavam Segura o Mundo, Amor ao Dinheiro e Segura Tudo. Todos eram conhecidos de Interesseiro, pois quando novos foram colegas de escola, tendo como mestre o Queixoso, no colégio lucrativo, numa cidadezinha do país da avareza. Seu mestre ensinou-lhes a arte de subir na vida, quer por meios violentos, quer por engano, quer por bajulação, mentiras, ou ainda usando uma máscara de religião. Esses quatro alunos tiraram nota 10 em todas as matérias e poderiam muito bem ter montado suas próprias escolas de tão bem que aprenderam suas lições. Depois de se saudarem, ouvi quando os homens perguntaram quem eram os dois homens em sua frente, pois Cristão e Esperançoso ainda podiam ser vistos. Interesseiro respondeu, são dois sujeitos de um país distante que, segundo eles, estão numa peregrinação. Amor ao Dinheiro disse, que pena, por que eles não ficaram para nós todos andarmos juntos? Afinal, nós também estamos numa peregrinação, não estamos? Interesseiro diz, lógico, mas acontece que são homens extremamente rígidos que dão tanta importância em suas próprias ideias que não conseguem compreender o valor do que os outros falam, por mais santos que sejam. São homens sem educação, pois se alguém não concorda inteiramente com o que falam, logo o expulsam de sua companhia. Segura Tudo disse, isto é um mau sinal. Mas já li sobre aquele que é demasiadamente justo, sendo por isso que julga e condena todos, menos, é claro, a si próprio. Mas diga-me, quais foram os principais pontos de atrito entre vocês? Interesseiro respondeu. Bem, como eu disse, esses homens obstinadamente quiseram continuar sua viagem com muita urgência. Eu sou diferente. Não luto contra o vento e a maré. Esses sujeitos estão arriscando tudo o que têm para manter sua religião. Eu não faço uma coisa dessas. Não arrisco nada que possa me dar um prejuízo material. Esses homens são tão fanáticos que não estão nem aí com o que os outros pensam. Para mim, a religião nunca pode ser colocada acima da segurança e bem-estar físico da pessoa. Enfim, eles alegam que a religião tem que valer mesmo quando estão presos numa jaula. Mas eu digo que a religião serve quando vem calçada de sapatos de prata. Segura o Mundo diz, concordo, a religião só serve enquanto não for prejudicial. Quanto a esses dois sujeitos na nossa frente, para mim são uns tolos. Para mim é uma grande falta de sabedoria colocar em risco o que se possui e que tem todo o direito de possuir. Sejamos prudentes como serpentes. Vamos trabalhar enquanto é dia. Sim, sejamos como a abelha que fica quieta durante o inverno e somente sai quando tudo estiver do jeito que ela quer. Deus manda a chuva e o sol. Se esses homens quiserem andar na chuva, tudo bem, mas eu da minha parte... só vou sair quando o tempo estiver bonito. Para mim, a religião tem que vir acompanhada de muitas bênçãos. Qualquer um que tiver pelo menos um pouco de juízo entende que se Deus nos abençoa com as coisas boas da vida, também vai querer que as seguremos com toda a nossa força. Abraão e Salomão foram abençoados por Deus e ficaram riquíssimos. Jó diz que o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata escolhida. Mas para isto acontecer na vida da pessoa, não pode ser como aqueles dois sujeitos na nossa frente. Segura tudo, diz. Parece que todos concordamos nesse assunto. Nem adianta mais conversar sobre isso. Amor ao dinheiro, diz. De fato, não adianta conversar mais sobre isso, pois quem não acredita nas Escrituras e não tem juízo, diferente de nós, perde a sua própria liberdade e segurança. Interesseiro volta a falar. Meus irmãos, como vocês estão vendo, todos estamos na mesma peregrinação. Vamos nos divertir um pouco pensando na seguinte pergunta. Suponhamos que um homem, seja pastor, seja comerciante, ou seja da profissão que for, tiver a oportunidade de ganhar um bom dinheiro. Mas, para conseguir esta bênção, é preciso, digamos, ignorar certas regras que encontramos nas Escrituras. Isto seria uma desonestidade. Amor ao dinheiro responde. Entendi perfeitamente a sua pergunta. E se vocês todos me derem licença, vou responder do jeito que entendo. Vamos tomar o exemplo de um pastor. Suponhamos que o pastor é um homem sincero, mas de poucos recursos financeiros. Mas agora se apresenta a oportunidade de ficar bem de vida, o que, inclusive, o tornaria mais eficiente na obra dele. Eu não vejo problema algum em, digamos, alterar alguns de seus princípios religiosos para deixá-lo mais preparado para desempenhar suas funções pastorais. Para ele, isto não seria uma desonestidade. Por quê? Vejamos alguns motivos. Primeiro, seu desejo de aumentar seu patrimônio é legítimo, pois tudo o que receberá virá da mão divina. Portanto, aquilo que ele tem condições de conseguir, seja da maneira que for, sua consciência não deve impedir. Segundo, a possibilidade de aumentar seu patrimônio pode muito bem tornar esse pastor mais estudioso, mais zeloso, sim, fazer dele um homem mais capacitado e dar-lhe uma nova visão da mente de Deus. Terceiro, quanto à parte de alterar alguns de seus princípios para assim servir melhor as suas ovelhas, isto é muito bom, porque mostra um espírito de abnegação, prova que não é um homem bitolado e mostra sua capacidade de dar um bom exemplo às ovelhas. Quarto, eu penso assim, que o pastor que altera alguns princípios pequenos para receber um benefício grande não deve ser julgado como avarento. Antes, deve ser elogiado por sua disposição de se preparar para ser mais útil em seu chamado. Quanto à segunda parte de sua pergunta, sobre as pessoas de outras profissões, vamos supor que o sujeito tem um poder aquisitivo muito baixo, mas através da religião ele consegue melhorar sua renda, talvez casando-se com uma mulher rica que ajudará a chamar mais clientes ao seu comércio. Não vejo impedimento algum para lançar mão de uma oportunidade dessas. Por quê? Primeiro, ser religioso sempre é uma virtude, não importa de que maneira a pessoa chega a ser religiosa. Segundo, não tem nada de mais casar-se com mulher rica ou de aumentar a sua freguesia. E terceiro, além do mais, quem consegue essas coisas através de sua religião está melhorando. Nesse caso, vemos uma esposa boa, uma freguesia boa e um bom lucro. Tudo isso porque a pessoa se tornou religiosa. Não vejo nada de errado em tudo isso. Todos os presentes aplaudiram longamente a resposta do amor ao dinheiro. Gostaram tanto de seus argumentos que resolveram apressar os passos até alcançar os dois peregrinos, para assim discutir esse assunto com eles, já que sabiam que não concordavam com suas ideias. Chegando perto dos peregrinos, gritaram, pedindo que parassem. Para evitar novos atritos, pediram a Segura o Mundo que iniciasse a discussão. Estando juntos novamente, Segura o Mundo fez a mesma pergunta a Cristão e Esperançoso que Interesseiro lhes fizera há pouco tempo, pedindo que a respondessem. Cristão disse: Até um menino com instrução religiosa é capaz de responder a 10.000 perguntas desse tipo. Se é proibido seguir a Cristo pelos pães que ele repartia, como lemos no capítulo 6 de João, não é muito mais errado transformar o Senhor e a religião num pretexto para conseguir as coisas deste mundo? Os únicos que concordam com vocês são os pagãos, os hipócritas, os diabos e os feiticeiros. Vejamos. Primeiro, os pagãos. Quando Hamor e Siquém cobiçaram as filhas e o gado de Jacó, acreditaram que o único jeito de conseguir o que queriam seria através da circuncisão. Leia a história toda em Gênesis capítulo 34, de como usaram a religião para tentar chegar aonde queriam. Segundo, os fariseus hipócritas eram da mesma religião. Faziam longas orações por pretexto, mas o que queriam eram as casas das viúvas. Com esse uso falso da religião, chamavam sobre si a ira e condenação de Deus, como lemos em Lucas 20, versículos 46 a 47. Terceiro, Judas, o diabo, também pertencia a essa religião. Ele se mostrava religioso para poder segurar a bolsa e tirar dela o que queria. Mas ele estava perdido, rejeitado, sendo o filho da perdição. Quarto, Simão, o feiticeiro, fazia parte dessa religião, pois queria ter o dom do Espírito Santo para poder ganhar dinheiro com ele. Em Atos 8, de 19 a 22, lemos sobre a sentença que ouviu da boca de Pedro. 5. Lembremos também que o homem que assume uma religião por motivos mundanos também a abandonará pelos mesmos motivos. Judas é um bom exemplo disso. Portanto, responder à sua pergunta no afirmativo, como você faz, é prova do paganismo que há em seu coração, da sua hipocrisia, da sua mente diabólica. Sua recompensa será de acordo com suas obras. Ao ouvir tudo isso, os homens se entreolharam, sem conseguirem falar uma palavra sequer. Esperançoso, se mostrou muito feliz com a sabedoria da resposta de Cristão. Durante alguns minutos houve um grande silêncio. Todos continuaram caminhando juntos, mas agora Interesseiro e seus companheiros começaram a atrasar seus passos para que Cristão e Esperançoso passassem à sua frente, pois não queriam mais andar com eles. Cristão, falando com Esperançoso, diz: se esses homens não suportam a sentença dos homens, o que farão ao ouvir a sentença de Deus? Se eles ficam mudos ao serem repreendidos por vasos de barro, como ficarão ao serem reprovados pelas chamas do fogo devorador? Cristão e Esperançoso continuaram andando até chegar a uma campina muito linda, chamada Folga, mas por ser pequena, logo a atravessaram. No outro lado dessa campina havia um pequeno monte chamado Lucro, no qual havia uma mina de prata. Pelo fato de ser um lugar turístico, alguns que passeavam resolviam chegar até a mina e olhar dentro. Mas acontece que a terra em volta da entrada da mina é muito solta e muitos acabavam caindo e morrendo. Outros caíam e se machucavam tanto que ficavam paralíticos durante o resto da vida. Em meu sonho, a uma pequena distância, vi Demas, que chamava todos que passavam por aquele lugar. Vendo Cristão e Esperançoso, gritou: olá, venham cá, por favor. Quero lhes mostrar uma coisa. Cristão então pergunta: o que visse tem aí de tão importante que nós deveríamos interromper nossa viagem? Demas respondeu: tem uma mina de prata aqui. Com um pouco de trabalho, vocês podem encontrar grandes tesouros. Esperançoso diz: vamos parar para ver o que tem aqui. Cristão então diz: de jeito nenhum. Eu já ouvi falar desse lugar antes. São muitos os que já foram mortos aqui. Além do mais, o tesouro do qual Demas fala na realidade é uma armadilha, pois tem a finalidade de interromper a nossa peregrinação. Agora, dirigindo-se a Demas: esse lugar não é perigoso? Não são muitos os peregrinos que perderam o caminho aqui? Demas, mostrando-se um pouco incomodado, diz: esse lugar é perigoso, mas apenas para aqueles que não têm cuidado. Cristão, dirigindo-se a Esperançoso, disse: vamos embora daqui. Continuemos a nossa viagem. Esperançoso diz: Garanto que quando o interesseiro passar por aqui e receber esse mesmo convite, não vai recusá-lo. Cristão diz: sem a menor dúvida, esse é o destino de quem não tem escrúpulos. Suas chances de sair daqui com vida são quase zero. Demas então disse: então vocês não vão dar nenhuma olhadinha? Cristão respondeu: Demas, você, o inimigo do caminho reto do Senhor e um dos juízes da sua majestade, já lhe condenou por isso. E agora está querendo que nós caiamos na mesma condenação? Veja bem que se nós seguirmos seu exemplo, nosso Senhor e Rei ficará sabendo e teremos vergonha de chegar na presença dele. Demas então diz: o que é isso? Somos irmãos. Se vocês me esperam um pouco, poderemos caminhar juntos. Cristão perguntou: como é seu nome? Por acaso o seu nome não é Demas? Demas respondeu: é sim, meu nome é Demas e sou filho de Abraão. Cristão respondeu: eu lhe conheço. Seu avô se chamava Gease e o nome de seu pai era Judas. E não nega a raça. Esta conversa de você ser filho de Abraão é só para boi dormir. Seu pai foi enforcado como traidor e você não merece um fim melhor. Pode ter certeza de que, ao chegarmos na presença de nosso rei, falaremos sobre seu comportamento. Cristão e esperançoso continuaram sua viagem. Daí a pouco, o interesseiro e seus amigos chegaram no lugar onde Demas os esperava. Esse não teve a menor dificuldade em induzi-los a visitar suas minas. Não sei qual foi o fim deles, se chegaram muito perto da beira e despencaram, se realmente foram trabalhar nas minas, ou se morreram envenenados pelo gás tóxico que muitas vezes aparece no fundo da escavação. Mas de uma coisa tenho certeza: nunca mais foram vistos. Vi quando Cristão e Esperançoso acabaram de atravessar essa campina e se deram com uma estátua muito antiga, bem ao lado do caminho. Os dois pararam para ver, mas sem compreender nada. A estátua era parecida com uma mulher. Foi Esperançoso quem primeiro viu uma escrita estranha na cabeça da mulher. Mas, sendo que ele tinha pouco estudo, não conseguia compreender o significado das palavras. Porém, Cristão, que era mais estudado, conseguiu decifrá-las. Seu significado era: lembrai-vos da mulher de Ló. Depois que leu em voz alta essas palavras, os dois chegaram à conclusão de que essa era a estátua de sal em que a mulher de Ló fora transformada quando seu coração impuro a induziu a dar mais uma olhada para sua querida Sodoma. Foi uma descoberta que deixou os dois bastante comovidos. Cristão diz: ah, meu irmão, que coisa mais impressionante! Ver essa estátua logo depois do nosso encontro com Demas é mais do que coincidência. Se tivéssemos aceitado o convite de Demas, como você, meu irmão, estava querendo fazer, teríamos tido o mesmo fim dessa mulher. Esperançoso diz: de fato, eu agi de forma muito tola. Pensando bem, eu também devia ser uma estátua de sal, pois qual a diferença entre meu pecado e o dela? Ela olhou para trás para ver o que o seu coração desejava, e eu olhei para frente para ver o que o meu desejava. Louvado seja o nome de Deus por sua graça infinita. Fico profundamente envergonhado por ter permitido uma coisa dessas no meu coração. Cristão então diz: prestemos atenção ao que estamos vendo. Podemos aprender uma lição que nos seja útil no futuro. Esta mulher escapou dos juízos divinos que resultaram na destruição de Sodoma, mas depois foi destruída por outro juízo divino que a transformou numa estátua de sal. Esperançoso diz: é verdade. Para nós ela serve de advertência e de exemplo, advertência contra o pecado e dos juízos severos de Deus e exemplo do que acontece quando a lei de Deus é transgredida. Temos também o exemplo de Coré, Datã e Abirão, que junto com 250 outros pereceram por causa de seus pecados. Mas o que mais me impressiona é como Demas e seus seguidores, mesmo conhecendo a história da mulher de Ló, procuram sem um pingo de medo as mesmas coisas que a transformou numa estátua de sal. Cristão diz: realmente é uma coisa impressionante e serve para mostrar o quanto seus corações estão endurecidos. Eles podem ser comparados com quem bate carteira na presença do juiz ou pratica furtos debaixo da forca. Lemos que os homens de Sodoma eram grandes pecadores porque pecavam contra o Senhor, apesar de tudo o que ele fizera por eles. A região de Sodoma era parecida com o Jardim do Éden. Foi justamente isso que provocou mais a ira do Senhor. Quando as pessoas fazem o mal mesmo experimentando a bondade do Senhor, o fogo de sua ira é aquecido muitas vezes. São esses que são julgados com mais severidade. Esperançoso diz: tudo que você disse é verdade. É somente pela misericórdia de Deus que nenhum de nós, mas especialmente eu, não recebemos o mesmo castigo. Devemos sempre dar graças a Deus e lembrar-nos da mulher de Ló. Então vi como eles prosseguiram sua viagem até chegar num lindo rio, o qual o rei Davi chamava de o Rio de Deus. João, por sua vez, chama suas águas de as águas da vida. Os dois foram caminhando na margem desse rio. Foram momentos de pura alegria. Paravam frequentemente para beberem das águas límpidas do rio, as quais refrescavam seus espíritos cansados. Em ambas as margens desse rio, havia árvores que produziam toda espécie de frutas. As folhas dessas árvores eram medicinais. Havia também, entre as árvores, pequenos campos abertos nos quais se viam os mais lindos lírios. Foi num desses campos que os dois se deitaram para dormir. Ao acordarem, novamente se saciaram com as frutas que havia em seu redor e beberam da água do rio. Depois, tornaram a dormir. Passaram alguns dias nesse lugar. No meu sonho, vi quando resolveram continuar sua viagem. Dentro de pouco tempo, o caminho se afastou daquele rio. Isto os deixou muito tristes, mas sabiam que o único jeito era seguir o caminho. Acontece que o caminho foi se tornando cada vez mais áspero, o que fazia doer mais ainda seus pés já machucados pelos rigores da viagem. Sem dúvida foi por isso que começaram a sonhar com um caminho mais fácil. Não haviam andado muito longe quando chegaram a um campo que ficava à esquerda do caminho em que andavam. Esse campo se chamava o Campo do Caminho Paralelo. Entre este campo e o caminho havia um muro não muito alto de pedra. Em determinado lugar havia umas pedras amontoadas, tipo uma escada, pela qual as pessoas podiam passar para o outro lado. Vendo essa escadinha, Cristão teve uma ideia. Cristão disse: já que esse campo fica bem ao lado do nosso caminho, vamos passar para o outro lado para ver o que há. Tudo indica que será mais fácil caminhar do outro lado. Esperançoso pergunta: e se o caminho do lado de dentro do muro nos afastar do nosso caminho? Cristão responde: acredito que isto não aconteça. Veja bem que o caminho de dentro é bem paralelo ao de fora. Os dois logo descobriram que o caminho do lado do campo era bem melhor. Não machucava tanto seus pés. Não haviam andado muito quando encontraram um homem que também andava por esse caminho. O nome dele era Falsa Confiança. Perguntaram-lhe para onde esse caminho ia, e ele respondeu que ia para a Cidade Celestial. Cristão ficou todo alegre e disse a Esperançoso: está vendo? Sabia que seria desse jeito. Enquanto seguiam Falsa Confiança, a noite foi caindo. Foi ficando cada vez mais escuro e finalmente não enxergavam mais o homem em sua frente. O que ninguém sabia era que havia uma cova funda bem no meio do caminho que fora feita pelo proprietário daquele terreno. A finalidade dessa cova era justamente a de matar os homens vãos e insensatos que passassem por seu terreno. Cristão e Esperançoso ouviram quando Falsa Confiança caiu na cova. Chamaram-no, mas a única resposta foi um gemido fraco que vinha do fundo da cova. Esperançoso perguntou: onde será que nós estamos? Cristão não respondeu nada, pois já desconfiava que esse caminho paralelo era um caminho falso. Nisso começou a chover torrencialmente. Caíam grandes raios e os trovões eram ensurdecedores. A água foi subindo cada vez mais. Esperançoso, gemendo profundamente, diz: oh, mas por que não continuamos no caminho certo? Cristão também pergunta: mas quem poderia ter imaginado que esse caminho era um caminho falso? Esperançoso diz: eu estava desconfiado e por isso perguntei se esse caminho não iria nos afastar do caminho certo. Mas sendo que você é mais velho do que eu, por respeito não disse mais nada. Cristão diz: meu irmão, não fique chateado comigo. A culpa de tudo isso de fato é minha. Peço que me perdoe. Não fiz isso por maldade. Esperançoso diz: eu lhe perdoo, sim. Creio que isto para nós pode servir de lição. Cristão então diz: ainda bem que você é um irmão misericordioso. Não adianta ficarmos aqui parados conversando. Vamos voltar. Esperançoso responde: meu irmão, permita que eu vá na frente. Cristão diz: não, eu vou na frente. Fui eu quem provoquei este problema, e se houver mais perigo, você perceberá quando eu cair e poderá se salvar. Não há necessidade de nós dois perecermos. Esperançoso então diz: não, você não irá na frente. Sua cabeça já está quente e pode acontecer de nos desviar do caminho novamente. Enquanto assim conversavam, ouviram uma voz que disse: dirijam-se ao caminho alto, ao caminho do qual saíram. Nessas alturas, as águas já haviam subido muito e estava ficando extremamente perigoso caminhar no escuro. Eu, vendo tudo isso, percebi que é muito mais fácil desviar do caminho certo do que voltar para ele depois. Umas 9 ou 10 vezes esses dois quase morreram afogados naquelas águas escuras. Por mais que se esforçassem, não conseguiram voltar para a escadinha naquela noite. Finalmente, refugiaram-se num lugar protegido das chuvas. Estando muito cansados, logo estavam dormindo. Acontece que este campo em que se encontravam pertencia a um homem que se chamava Gigante do Desespero, que morava no Castelo das Dúvidas. Ainda de madrugada, esse gigante estava passeando por seu terreno quando viu Cristão e Esperançoso que ainda dormiam. Ele os acordou e, com voz grossa, perguntou de onde eram e o que estavam fazendo em seu campo. Os dois responderam que eram peregrinos e haviam perdido o caminho. O gigante lhes disse: esta noite vocês entraram em meu terreno sem permissão. Por isso terão que ir comigo agora. Sendo que o gigante era muito mais forte do que eles, tiveram que acompanhá-lo. Não falaram nada, pois sabiam que de fato haviam errado muito. O gigante levou os dois para o castelo, onde os colocou num calabouço fétido. Ficaram nesse lugar horrível de quarta-feira cedo até sábado à noite, sem receber uma gota de água para beber ou coisa alguma para comer. O lugar estava totalmente escuro e ninguém veio para lhes perguntar como estavam passando. Era uma situação muito desagradável, pois não havia ninguém por perto que lhes pudesse socorrer. Cristão ficou mais arrependido do que nunca, pois sabia que tudo isso havia acontecido por sua culpa. A mulher de Gigante do Desespero chamava-se Desconfiança. Sábado à noite, ele contou à esposa o que havia acontecido, que dentro do calabouço havia dois homens que haviam invadido seu terreno. Perguntou o que ela achava que devia ser feito com os dois presos. Ela respondeu que no dia seguinte devia bater neles sem dó. No dia seguinte, o gigante desceu para o calabouço com um pedaço de pau. Primeiro xingou os dois presos como se fossem cachorros. Cristão e Esperançoso suportaram tudo em silêncio. Aí começou a dar pauladas neles. Finalmente, depois de muito bater, deixou os dois deitados no chão quase mortos. A única coisa que conseguiram fazer durante aquele dia todo foi gemer e lamentar o que havia acontecido. Na noite seguinte, o gigante novamente consultou sua esposa sobre o destino dos presos. Quando ela descobriu que ainda estavam vivos, aconselhou seu marido a exigir que os dois se suicidassem. Na manhã seguinte, o gigante desceu ao calabouço novamente. Disse-lhes que já não sairiam daquele lugar vivos. Seria melhor se eles dessem fim à própria vida. Eles próprios poderiam escolher entre faca, corda ou veneno. Por que vocês querem continuar vivos, já que a única coisa que lhes espera daqui em diante é grande sofrimento? Os dois, no entanto, pediram novamente que o gigante os soltasse. Isto o enfureceu tanto que avançou nos dois e sem dúvida os teria matado se não tivesse dado uma crise nele justamente naquele instante. Era mais nos dias de sol quente que davam essas crises nele, as quais deixavam suas mãos paralisadas durante um tempo. Vendo-se incapacitado de mexer com suas mãos, o gigante se afastou e pôs-se a pensar novamente em qual fim daria neles. Enquanto isso, os dois presos começaram a conversar entre si. Cristão perguntou: "Irmão, o que faremos? Que vida mais miserável aqui onde estamos! Nem sei mais se é melhor viver ou morrer. Minha alma almeja mais a morte do que a vida. Acho melhor a cova do que o calabouço. Vamos deixar que esse gigante nos domine?" Esperançoso respondeu: "De fato, estamos numa situação das piores. E para mim a morte também é preferível a uma vida dessas. Mas não nos esqueçamos do senhor do país para onde estamos viajando. Em sua lei, ele proíbe o homicídio. Ora, qual é a diferença entre matar os outros ou matar a nós mesmos? Quem toma sua própria vida não está dando fim apenas ao seu corpo natural, mas à alma também. Além do mais, meu irmão, você fala da cova como se fosse um lugar de descanso. Mas por acaso se esqueceu do inferno, que é o destino de todo homicida? Lembremos também que o gigante do desespero não tem nenhum poder sobre a nossa alma. Outros já foram presos por ele e conseguiram se livrar de suas mãos. Quem sabe Deus, o Criador deste mundo, faça com que ele morra para que escapemos. Ou pode acontecer dele se esquecer de trancar a porta da nossa cela. Pode também acontecer de dar outra crise nele e ficar com todos os membros paralisados. Se isto acontecer, vou fazer o possível para escapar. Aliás, já me arrependi muito de não ter tentado isso no dia em que ele ficou com as mãos paralisadas. Mas, meu irmão, esta oportunidade já passou. Pode muito bem chegar a hora em que dê para escaparmos daqui. E se não, paciência. O que não podemos fazer é dar fim às nossas próprias vidas." Com essas palavras, Esperançoso conseguiu fazer com que seu irmão mudasse de ideia. Continuaram na escuridão durante aquele dia todo. À tarde, o gigante foi novamente ao calabouço para ver se os presos haviam seguido seu conselho. Descobriu que ainda estavam vivos, mas só isso. Por falta de água e comida e por causa dos açoites que levaram do gigante, estavam deitados no chão com a respiração já bem devagar. Mas vendo que ainda estavam vivos, o gigante ficou encolerizado. Disse que essa desobediência iria lhes custar caro, que ainda desejariam nunca terem nascido. Os dois tremeram muito. Cristão chegou a desmaiar. Depois que o gigante foi embora, voltaram a conversar sobre tudo o que lhes estava acontecendo. Cristão ainda achava que o mais fácil seria dar fim à própria vida, mas Esperançoso não concordou. Esperançoso diz: "Meu irmão, você já tem passado por muitas coisas difíceis, não é verdade? Apolion não conseguiu derrotá-lo, tampouco todas as coisas que viu, ouviu e sentiu no Vale da Sombra da Morte foram capazes de vencê-lo. Depois de passar por tantas provações e dificuldades, é agora que vai desistir? Como você vê, estamos neste calabouço juntos. Por natureza, eu sou um homem muito mais fraco do que você. Mas veja bem que agora estamos na mesma situação. Estamos aqui no escuro, com fome e sede. Mas vamos ter mais um pouco de paciência. Lembre-se de como você se mostrou homem na feira da vaidade. Não teve medo das correntes, da jaula e nem de uma morte sangrenta. Vamos então suportar tudo isto com paciência." Naquela noite, o gigante e sua esposa foram deitar. Ela perguntou sobre os presos, se eles haviam seguido seu conselho. Ele respondeu: "São sujeitos fortes que preferem sofrer do que acabar com a própria vida." Ela deu um conselho ao marido: "Amanhã você os traz para o pátio do castelo. Mostre-lhes os ossos e crânios dos presos que caíram em suas mãos. Diga-lhes que nesse final de semana eles terão a mesma sorte." Na manhã seguinte, o gigante tirou os dois do calabouço e levou-os ao pátio do castelo, assim como sua mulher havia sugerido, e lhes disse: "Esses também eram peregrinos que, como vocês, também entraram em meu terreno sem autorização. Na hora certa, eu os despedacei. Dentro de 10 dias farei a mesma coisa com vocês. Agora vamos, voltemos ao calabouço. Foi batendo em suas costas até chegarem à prisão novamente. Os dois presos ficaram deitados no chão o dia todo. Chegando à noite, depois que ele e sua esposa, Desconfiança, se deitaram, voltaram a conversar sobre os presos. O gigante não compreendeu porque nem seus conselhos e nem seus açoites conseguiam fazê-los desistir de lutar. Sua esposa disse: "No meu modo de pensar, estão com esperança de que alguém venha resgatá-los, ou então têm alguma chave escondida com a qual pretendem sair da prisão." O gigante disse: "Se for assim, amanhã cedo vou dar uma busca nas coisas deles." Sábado, perto da meia-noite, os dois peregrinos começaram a orar. Oraram até quase a hora do sol nascer. De repente, Cristão quebrou o silêncio do calabouço e disse: "Como eu sou bobo! Por que estou deitado aqui neste calabouço fétido, quando poderia perfeitamente estar livre? Tenho aqui comigo uma chave chamada Promessa, e tenho a certeza de que destrancará a porta do castelo das dúvidas." "Gostei da ideia, meu irmão. Experimente." Cristão tirou a chave do bolso e a enfiou na fechadura da porta. Esta imediatamente se abriu com facilidade. Cristão e Esperançoso saíram do calabouço e foram até a porta que dá para o pátio do castelo. Essa porta também se abriu sem nenhum problema. Em seguida, dirigiram-se à porta de ferro. Esta foi bem mais difícil, mas depois de forçar a chave um pouco, a porta de ferro também se abriu. Mas, por ser muito pesada, ela rangeu, acordando o gigante do desespero. Este se levantou de um pulo e saiu correndo atrás dos dois peregrinos. Mas foi justamente nesse instante que foi tomado por outra crise e suas pernas ficaram paralisadas. Cristão e Esperançoso não pararam de correr até chegarem na estrada do rei novamente. Seguros, fora do território do inimigo, os dois peregrinos pararam para conversar entre si. Queriam fazer alguma coisa para impedir que outros peregrinos entrassem no caminho paralelo e caíssem nas mãos do gigante do desespero. Resolveram colocar uma pedra bem grande ao lado do caminho. Numa das faces da pedra, escreveram para todos verem: "Atenção! Esse é o caminho paralelo que vai até o Castelo das Dúvidas, que é propriedade do gigante do desespero, o qual detesta o rei do país celestial e procura destruir todos os santos peregrinos." Daquele dia em diante, muitos peregrinos, avisados pelos dizeres naquela pedra, evitaram o que Cristão e Esperançoso passaram.